Olá, hoje eu vou falar a respeito de duas palavrinhas que acho que há 40 anos eu ouço exaustivamente no meu consultório. As palavrinhas são sim, mas, ou a outra é e se, ou seja, sim, mas e se são palavras que demonstram que o indivíduo está paralisado em algumas crenças limitantes, petrificado e com uma dificuldade enorme de continuar a sua jornada evolutiva num caminho que nós chamamos de adaptação, progressão, sem deixar de ter referência no seu mundo interior, nos seus valores, no seu ethos. Geralmente, esse conflito, ele vem por N razões, mas demonstra o que nós chamamos de neurose, que é a dificuldade que a pessoa tem de estabelecer uma relação do eu com o inconsciente. Lembrando que, do ponto de vista da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, o inconsciente é um manancial criativo e é a possibilidade onde vai acontecer a realização da vida, aquilo que nós chamamos de processo de individuação. Então, a primeira palavra que eu quero trabalhar é e se. Esse e se, ela é um condicional que pode estar voltado para o passado, gerador de um monte de situações de mágoa, ressentimento, culpa, vingança, arrependimento. E a pessoa fica completamente estagnada no e se. E se eu não tivesse feito isso? E se ele não tivesse feito aquilo? E se eu tivesse escolhido ir para a esquerda ao invés de ir para a direita? E se eu não tivesse abandonado? E se eu não tivesse nascido nesta família? E se... E assim vai, né? Então, assim, é uma situação petrificante que tira a pessoa da realidade do futuro, porque ele fica carregando aquilo que aconteceu ou deixou de acontecer na vida dele. Eu lembro de um caso de um rapaz que eu atendi, que era jogador de futebol nas categorias de base, e aí ele teve lá uma lesão de joelho, e como ele era muito jovem, já começa a ficar lesionado e ele caiu fora. Mas ele era considerado, ou ele se considerava, um desses top 10 aí, né, que acaba ganhando valores exorbitantes e, na minha visão, sem sentido, como jogador de futebol. E a partir de então, a vida dele ficou toda travada. O cara tem hoje quase 50 anos de idade e ele está paralisado aos 16, 17 anos por conta de uma entrada errada que ele deu, que gerou um rompimento de ligamento, e a partir de então acabou todo o futuro da carreira do jogador brilhante, maravilhoso, milionário que ele imaginava ser. E se não tivesse acontecido isso? E se? E não vai para frente, não vai adiante. Então, na verdade, é uma grande desculpa para, né, encontrar um sentido maior para a vida. A outra possibilidade do e se é voltado para o futuro. Aí, e se eu chegar lá e eles me tratarem mal? E se o ingresso que eu comprei num valor mais barato, num site de promoção, for falso, e eu chegar lá e vão descobrir que eu comprei um ingresso falso, vão me prender, eu não vou entrar, e a coisa vai escalando de tal maneira que a pessoa fica completamente paralisada. E se a hora que eu for dar aquela palestra der um branco e eu esquecer tudo? E se naquele momento acontecer um piriri, eu ter que sair correndo para o banheiro? E se, e se, e se? São desculpas. E a mesma coisa acontece para o sim, mas. Até tem um filme francês chamado Oui, mais, que é muito interessante, que é um consultório de um desses terapeutas que dá aconselhamento, terapia do ego, né, que tenta mostrar para o indivíduo, não, veja, você até que tem recurso, até que você, né, tem possibilidades, tem gente muito pior E o indivíduo fala, sim, mas é que você não teve a mãe que eu tive. Sim, mas você não passou pelo abuso que eu passei. Sim, você não tem o lugar, essa palavrinha que eu odeio hoje, lugar de fala, né? Na verdade, a gente deveria substituir o lugar de fala por lugar de vivência, né? De ser mulher, preta, nordestina, pobre, de família disfuncional. Nossa, mulher preta, pobre, nordestina, de família disfuncional, com pai ausente, que passou por abuso, vai juntando tudo. Aí eu falo, poxa, a Oprah, que é considerada uma das maiores personalidades dos Estados Unidos, vem dessa origem e conseguiu sair, mas a Oprah é a Oprah. Mas com certeza, no ou e-mail, ou seja, sim, mas você vai dizer, mas a Oprah tem determinadas coisas que eu não tenho, ela viveu menos coisas do que eu vivi. Na realidade, todo mundo é PhD em cima da sua própria desculpa para não ir para a vida, da sua doença, da sua crença limitante que deixa a pessoa paralisada, petrificada. E eu acho interessante a gente pensar as origens, talvez, arquetípicas disso. E aí eu me aproximo de um mito muito importante, né, que é de Perseu, Andrômeda, casa com Andrômeda, mas que ele enfrenta Medusa, né, aquela ser mítico, quimérico, com cabelos de serpentes, que paralisa, petrifica todo mundo que olha para ela e que está lá no submundo. Na realidade, a história da Medusa já é uma história de estupro, de abuso. Uma mulher linda, com cabelos maravilhosos e que se orgulhava demais dos cabelos, que servia ao templo de Palas Atena, a Minerva romana, e é uma deusa vestal, uma deusa que é virgem, né? Palas Atena é a filha do pai, não se casou, e todas as suas sacerdotisas, de alguma forma, tinham que ser também assim. Porém, ela era tão linda, e o tio da Palas Atena, o Poseidon, o Netuno, né? O regente dos mundos aquáticos, foi lá no templo e ficou encantado com a Medusa e com aqueles cabelos tão sedutores, que acabou abusando dela. Ele estuprou-a no templo da sobrinha, da Palas Atena. E isso gerou uma revolta enorme na Palas Atena, porque dentro do patriarcado a culpa é sempre da mulher. A mulher foi abusada, mas a culpa é dela, porque estava com a saia muito curta, porque estava com as tetas ressaltando o desejo do masculino e assim por diante, né? E aí a Palas Atena, dentro desse padrão bem chauvinista, vai punir a Medusa, transformando os cabelos dela nessas serpentes paralisantes, ou seja, todo mundo que olhar para ela fica petrificado, né? E ela é banida lá para o mundo praticamente da divisa daquilo que nós chamaríamos, do ponto de vista simbólico, de entre o consciente e o inconsciente, esse lusco-fusco, né? E ela gerava muito medo, muita dificuldade lá. Tinha as Greias, que eram duas irmãs que dividiam o mesmo olho na entrada deste submundo. E o Perseu recebe, então, um desafio para poder enfrentar a Medusa. Desafio esse que tinha como objetivo destruir o Perseu. Perseu é um semideus, ele é filho de Zeus, né? Com uma mulher muito bonita, Zeus se transforma numa chuva dourada para fecundar essa mulher muito bonita. Então, olha, também outra situação de complicação e de abuso. E Perseu vai lá, como ele recebe a ajuda da Palas Atena, ele tem lá o escudo que reflete, e ele pode olhar para a Medusa de soslaio, olhar de forma indireta para não ser paralisado. Ele tem o manto da invisibilidade do próprio Hades, ou seja, do irmão do Poseidon, né? E ele ganha os sapatos alados do Hermes. Então todos estão ajudando de alguma maneira Perseu para destruir a Medusa, e depois a Medusa vai ser dada para Palas Atena e ela vai usá-la, inclusive, como instrumento. Porém, até o Perseu levar essa medusa para Palas Atena, ele paralisou muita gente mostrando essa cabeça decapitada. Mas o mais importante para falar aqui das nossas duas palavrinhas, e se, e sim mais, é o que acontece quando ele consegue decapitar a cabeça da medusa. A medusa estava prenha, ela tinha sido abusada pelo Poseidon, né? Pelo mundo dos mares, do inconsciente, né? Os mundos abissais. E nesse exato momento saem duas criaturas. Ela pare duas criaturas. De um lado, Pegasus, um cavalo branco alado que tem possibilidades enormes e que vai, inclusive, participar do mito do Belerofonte. E o outro é o Crisaor, um monstro criador de monstro, né? Porém, tem uma espada de ouro. E essas duas personalidades míticas, quiméricas, é o que está gerando essa paralisia nessas duas palavrinhas. Porque o Pegasus, ele voa, ele é a ideia, a imaginação, é o processo alquímico do imaginácio, onde você pode simbolizar, metaforizar, imaginar várias coisas. É livre a imaginação e não tem fim. E a gente não pode esquecer que que existe ao nosso redor, inclusive essa tecnologia que eu estou gravando o vídeo, computador, satélite, antes de existir foi imaginado. Então o mundo da imaginação, ele é perfeito, maravilhoso e necessário. Infelizmente, a gente tem cada vez mais pessoas tolhidas desse mundo imaginal, né? Fica preso desde novo dentro de uma tela, olhando e literalizando aquilo que está vendo e não tão, e vivendo um simulacro e não conseguindo ir para as asas do Pegasus imaginar. Porém, o processo imaginal pode te levar para o Crisaor, para as monstruosidades. E a hora que você resvala, né, num pensamento automático negativo, né, que vai te corroer e vai criando monstros petrificantes, não tem o que fazer. Aí você fica, ai, mas eu não devia, ai, eu estou arrependido, ai, ele não podia ter feito isso, ai, né? Ou, sim, mas a ferida que eu tenho é muito mais importante, maior do que a do resto tudo, e por isso a pessoa fica petrificada. Ela está diante de uma medusa, né? Onde ela não transforma toda a potencialidade do Pegasus em produções criativas, elaborativas, evolutivas construtivas. Ela fica só criando monstros e monstros. O Crisaor está lá. Ele não está sabendo usar a espada de ouro do próprio Crisaor. Então, eu acho interessante a gente refletir sobre essa contribuição da mitologia, refletir o quanto que, quando o indivíduo deixa de estar conectado com si mesmo e passa a reconhecer que dentro dele tem uma centelha maior, uma centelha divina, algo de extremamente favorável para a realização, para ele se amar, para poder amar o próximo, porque a gente só pode dar aquilo que tem, e se eu não tenho amor por mim mesmo, como é que eu vou ter amor pelo outro e como é que eu vou receber amor do outro? E, na real, se eu não me amo, todo mundo que tenta me amar, eu desqualifico. Porque como pode gostar, como pode amar algo que eu próprio não amo? Então é interessante isso, né? Aí o indivíduo vai matando todas as possibilidades e a única possibilidade de cura é se entregar para o Pegasus e encontrar um processo imaginal onde ele afasta o Crisaor, os monstros paralisantes, criadores de mais monstros e mais, né, crenças limitantes, e botar a mão na massa, entendendo que todo o caminho diante do processo de criar, né, elaborar, produzir o imaginal, transformar o imaginal em realidade, passa sim por adversidades, mas as adversidades são desafios para você continuar evoluindo. Ou seja, não importa o que fizeram ou deixaram de fazer, o que importa é o que eu vou fazer com isso diante de um futuro melhor. Para mim, obviamente, e para todo o meu entorno relacional, porque no fundo, o grande sentido da nossa vida é contribuir para a evolução da vida de toda a humanidade e cuidar de Gaia. É isso. Espero ter ajudado na reflexão. Fiquem ligados que em junho de 2024 teremos o 9º Congresso Junguiano do IGEP, agora com a temática de arte e terapia e expressões criativas no campo junguiano, para poder ajudar inclusive as pessoas a expressarem as suas produções criativas, os seus Pégasos livres dos seus crisaores. Abraços, até uma próxima, ajudem a divulgar o nosso canal.